Quantos aqui estavam na última aula de domingo aqui na classe sobre conflitos, maturidade? Que bom. Brigaram muito essa semana? Discutiram? Foi diferente a discussão já? Vamos ver, tomara que sim, nosso desejo e nossa oração para com isso. Me sinto muito honrado de estar aqui mais uma vez, mesmo sendo tão novo e preciso crescer em tantas áreas. Falar sobre maturidade em resolução de conflitos é no mínimo interessante. Queridos, eu quero pedir para vocês paciência e tolerância. Os irmãos que me conhecem sabem que eu estou sem voz agora. Essa semana eu estive bem doente, desde segunda até quinta-feira, com febre todos os dias e tive influenza, H1N1. Então, voltei efetivamente ontem no Jovens, preguei, mas a voz já não está legal e estou com vocês agora. Então, por favor, tenham tolerância e compaixão comigo, maturidade e graça para me suportar aí por uma hora quase. Vamos orar, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por esse tempo juntos, obrigado pela manhã que o Senhor nos deu, aprendendo mais sobre a Tua Palavra. Senhor, eu te peço, fale aos nossos corações, crie em nós um coração humilde, tolerante e com paciência, para que venhamos glorificar o Teu nome por meio de conflitos, e não só por eles, mas também pelas resoluções deles. É isso que nós pedimos, oramos, em nome de Jesus, amém. Irmãos, vamos lá. Quantos aqui se consideram pessoas pacientes? Ok. Quantos aqui se consideram tolerantes? Você é uma pessoa que tolera, suporta minhas coisas, levanta a mão. Ok. Bom, se você é que nem eu, você não levantou a mão para as duas. Provavelmente você não é tolerante nem paciente. E é isso que nós queremos conversar nessa manhã, sobre tolerância e paciência na resolução de conflitos. Duas coisas. Na temática sobre tolerância, eu vou ter que sobrevoar rapidinho, e eu vou te explicar o porquê depois disso, mas para a gente gastar bastante tempo na paciência. Então, eu já fiz essa pergunta para você. Se você é uma pessoa tolerante, eu não estou conseguindo passar aqui, eu não sei porquê. Foi? Deixa eu ver se eu vou passar aqui só. Agora foi. Legal. Se você é uma pessoa tolerante, a gente precisa ter a convicção clara de que tolerância é uma capacidade, é uma característica, é uma habilidade que Deus te dá. Eu aprendi a ser mais tolerante, e a vida tem me ensinado nesse sentido, em muitas circunstâncias. Então, a primeira delas foi quando eu fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade, eu precisei aprender a ser tolerante, porque pessoas são diferentes de mim. E na faculdade foi uma das primeiras oportunidades de aprendizado. Minha segunda oportunidade de aprendizado nessa área foi quando eu tive filhos. E Deus me ensinou a ser tolerante quando Benjamin, ele ficava me chamando toda hora. Papai, 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 papai. E eu precisei tolerar aquilo. Então, eu tenho quatro verdades sobre tolerância nos conflitos. Primeira delas, tolerância é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. Queridos, Deus nos criou de maneira diferente. Se você anota, vai anotando aí que hoje tem muita coisa. Para que nós possamos tolerar uns aos outros, nós precisamos entender que Deus nos fez diferentes. E talvez você não saiba, mas uma das maiores crises no casamento, nos relacionamentos, é porque nós queremos uma pessoa que seja igualzinho a nós mesmos. Certa vez eu trabalhava numa missão e um dos meus chefes, a gente se bicava muito. Se bicava. E eu cheguei em casa e falei assim, amor, eu não me dou bem com essa pessoa aqui dentro. Aí minha esposa olhou para mim, falou assim, sabe por que você não se dá bem? Porque ele é igualzinho você. Queridos, e é aqui que nós temos o primeiro problema. Nós gostamos de ser tolerantes com pessoas que pensam, agem e fazem como eu faço. Só que até certo ponto. Você quer um exemplo muito prático disso? Nós nos esquecemos que é um privilégio de ter a capacidade de reconhecer que Deus fez cada pessoa diferente. Olha para o lado aí, rapidinho, dá um 360 aí. Ó. Não. Cara, gente, igreja é isso. Igreja é isso. Pessoas diferentes convivendo com pessoas diferentes. Mas, na maioria das vezes, quando nós brigamos, temos conflitos, é porque nós não somos tolerantes. Queremos que as pessoas, elas pensem como a gente pensa. Exemplo prático. Discussão de internet sobre política. Eu penso assim. Aí o outro começa. Eu penso assim. Legal. É assim que acontece? Gente, nós não toleramos. Isso é um problema do nosso coração. Nós não toleramos aquele ou aquela que pensa diferente. Lá em casa, eu vou abrir minha vida aqui, né? Lá em casa, eu e a Ju, normalmente a gente discute, e aqui é um problema do meu coração, quando eu depois, então, explicar um negócio durante meia hora, um ponto de vista meu, eu termino de falar, ela vira e fala para mim, amor, eu não acho assim, eu não concordo com isso. Quantos já evidenciaram isso no casamento? Deu briga? Sempre dá. Porque nós temos dificuldades de tolerar o nosso próximo. E entender que Deus nos fez diferentes. Queridos, eu sei que é difícil para nós. Mas nós precisamos criar essa consciência de que é um presente de Deus. Ter nos dado pessoas que pensam diferentes, diferente de nós mesmos. Preguei isso no sábado retrasado para os jovens, que o maior ídolo que um homem pode ter, um ídolo de Deus criado por suas mãos, é ele mesmo. Então, olha que privilégio que Deus te deu de colocar alguém do seu lado, marido, esposa, amigos, família, igreja, de pessoas que pensam diferente, para que você não seja entregue para você mesmo, para os seus pensamentos, para as suas ideias, para os seus gostos, todos os dias. Isso é um presente de Deus. Ou seja, tolerar é a capacidade de reconhecer e apreciar o fato de que Deus fez cada pessoa diferente. Minha segunda dica sobre tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas de questões não pecaminosas. E aqui, gente? O Ricardo está lá, né? Deixa fechado. Na igreja, a gente tem muita dificuldade com isso aqui. Nós precisamos entender o que é pecado e o que não é pecado. O que é gosto pessoal e o que não é gosto pessoal. Por exemplo, hoje está frio, mas eu tenho um sonho. Eu quero um dia dar uma aula de EBD e pregar de bermuda aqui no púlpito. Calma, não é um sonho, é só uma brincadeira. Ponto. Som do seu coração agora. O fato de você me imaginar subindo aqui de bermuda te incomodou? É para você sondar o seu coração agora. Minha segunda pergunta é: por que te incomodou? Quais são as motivações que fizeram você se sentir assim? Essa é uma questão pecaminosa? Queridos, nós precisamos aprender a tolerar uns aos outros na resolução de conflitos quando questões são pecaminosas quando são questões de pecado, de que não são pecado. Gente, tem coisas que são gosto pessoal. Ai, o pessoal do louvor aquele dia tocou uma música muito animada. Não tocaram um hino aquele dia. Aí você fala assim, ó, eu não suporto. Ou você mais jovem, naquele dia tocou-se só hinos. Eu não suporto. Queridos, tolerância é a capacidade de distinguir questões pecaminosas e não pecaminosas. E o que nós usamos como linha aqui para definir aquilo que é pecado ou não é a palavra de Deus. E meus irmãos, um dos aspectos que vocês podem orar por nós, pastores, é que o nosso coração muitas vezes vai ser jogado nessa linha de impor aqui gostos pessoais, como se fosse uma lei maior de Deus. Por isso, nós precisamos aprender a tolerar diferentes questões sobre o que é pecado e o que não é pecado. O que não é pecado, nós precisamos tolerar. Agora, o que é pecado, nós precisamos combater. Então, ou seja, tolerar aquilo que não é pecado e não tolerar aquilo que é pecado. Só que qual que é a nossa maior dificuldade? Nós misturamos as coisas. E nosso coração pecador, ele gosta de fazer isso. Nós gostamos de tolerar o que é pecado e de não tolerar aquilo que não é pecado. Então, só um exemplo. Volto para o exemplo da bermuda. Talvez no seu coração você está incomodado por causa da bermuda. Mas você não se incomoda no seu coração porque você está fazendo fofoca, porque você está mentindo, porque você está adulterando. Você já reparou nisso? Como a gente é craque nisso? No contexto de igreja, nosso coração se incomoda com coisas que não necessariamente são pecado, mas aquilo que é pecado a gente tolera. Né, o Ricardo, há 2, 3 domingos atrás, falou sobre fofoca, né? Nós temos uma paciência com fofoca, uma tolerância com fofoca muito grande. Quando, na verdade, somos chamados a ter tolerância com coisas que não são pecado, porque são coisas diferentes. Terceiro, tolerância é a disposição de permitir que outros tenham a liberdade de desenvolver e expressar seus próprios estilos de vida dentro dos limites da Escritura. Ou seja, nós temos que permitir o nosso irmão, nossa irmã, nosso marido, nosso esposo, a liberdade de desenvolver e expressar estilos de vida. Então, eu gosto muito de pensar na dinâmica do casamento. É muito mais fácil. Mas quando eu e a Ju nos casamos, a Ju ela tinha um estilo de vida totalmente diferente do meu. E, naturalmente, a gente foi criando um estilo de vida juntos, mas tem coisas que ela desenvolve do estilo de vida que são coisas dela. E quando eu não tenho a tolerância, eu com o meu coração pecador, eu quero suprimi-la, eu quero encaixá-la num sistema do meu próprio estilo de vida e eu não tolero quando ela foge desse tipo de padrão de comportamento. Zero tolerância. E em quarto lugar, tolerância é a capacidade de distinguir nos relacionamentos questões simples de questões complexas. Provavelmente, você que é um pouco mais intolerante, você normalmente tende a enxergar o mundo de maneira mais simples. Direto. Reto. Isso aqui para mim é simples. Só, queridos, nós precisamos entender que existem questões simples e complexas em nossas vidas. Sei lá, deixa eu pensar num exemplo aqui que pode parecer muito... Por exemplo, para mim parece muito simples. Eu chego em casa e eu amo comer frango. Chego em casa, compro frango. E aí minha esposa, ela não come frango. Por quê? É só uma história inventada aqui agora, tá bom? Porque durante a infância dela, ela tinha pais que não amavam ela, que ela não gostava de frango, os pais enfiavam frango goela abaixo e tal, e etc. Ela não suporta ver frango. Aí eu cheguei em casa, compro frango. Saio de casa, compro frango, saio do trabalho, compro um frango, chego em casa, amor, comprei um frango para você. E aí ela fala, amor, eu não gosto de frango. Pergunta. Eu, Matheus, se eu tenho um olhar simplista da coisa, o que eu vou falar para ela? Para de frescura. Come esse frango. Aí, sabe o que acontece na família tradicional brasileira? É o que eu falo. O marido cansado do trabalho foi lá, comprou o frango, aí ele chega em casa, põe o frango na mesa, a esposa fala, amor, eu não gosto de frango. Como que o marido se sente? Vamos lá, você sabe. Sente mal, ele fica ofendido. Ela não valoriza o meu trabalho. Amor, eu saí do trabalho, fui lá buscar um frango e você fica com frescura porque você não come frango. Qual que é o problema? O problema é que eu não estou sendo tolerante. Para mim, a visão é uma visão simplista de tipo assim, vai, só come frango. Quando na verdade, toda vez que a Ju, ela come frango, ela lembra dela vomitando frango quando criança. Só um exemplo, tá? Ou seja, você precisa separar as questões simples de questões complexas. E naturalmente a pessoa que não é muito tolerante, ela tende a enxergar o mundo de maneira mais simplista. É isso e acabou. Calma. Calma. Tenho ensinado meus jovens que uma ótima resposta da vida cristã é depende. Não é tão simples as coisas assim. Não é tão preto no branco. Na verdade, tem muitas áreas cinzas. Que como pessoas tolerantes, nós precisamos aprender. Olha, aquela pessoa está atuando numa área cinza. Ok. Queridos, nessas quatro áreas de tolerância, a primeira pergunta que eu posso fazer para você é, você é uma pessoa tolerante? Minha segunda pergunta é, você tem sido uma pessoa tolerante acerca do pecado do próximo? Ou você tem tolerado demais pecados? Terceira pergunta. Já se passaram 20 minutos da aula. Você está me tolerando ainda? Crise nos relacionamentos, nós precisamos aprender a tolerar. Isso demonstra maturidade. E meus irmãos, um encorajamento e uma exortação. Como igreja, nós temos falhado demais nesse sentido. Por que nós temos tanta dificuldade de conversar com pessoas que discordam da gente? Um dos maiores sinais de maturidade cristã é quando você consegue conviver, ter cristandade e unidade com pessoas que discordam de você. Eu não estou falando para você concordar com ela. Discordâncias fazem parte do processo. Mas nós precisamos aprender a discordar. Quando aquela pessoa discorda de mim, ela não me odeia. Ela não está brigando comigo. A discordância não é algo pessoal com a minha índole, com o meu ego, com a minha pompa. Não. Discordar faz parte. Precisamos aprender a tolerar. Bom, passei rapidinho por tolerância, porque eu quero gastar bastante tempo na paciência. Por quê? Ó, até melhorou a voz. Porque tolerância, a gente consegue fingir. Então, meu filho Benjamin, 4 anos, primeiro bilhete que ele recebeu da escola. Tão cedo, né? Já receberam o bilhete. Orem por nós. Primeiro bilhete que recebeu da escola. Foi por quê? Porque a professora deu uma bronca nele e ele fez algo do qual nunca fizemos para ele, nunca ensinamos. Ele virou o olhinho. Sabe quando você fala, ele faz... Virou o olho. Chega em casa, pergunto para ele, a gente conversa, né? Porque eu quero que ele expresse a verdade do coração. E ele falava, mas papai... Eu ouvi a professora. Ele está mentindo ou está falando a verdade? Ele está falando a verdade, ele ouviu. Papai, eu obedeci a professora. Que ela pediu. É verdade ou é mentira? Ele obedeceu. Ela. Mas qual que é o problema? É o problema do coração. E muitas vezes na tolerância, nós somos como meu filho Benjamin... Vira o olho, finge que está ouvindo. Agora, com a paciência, passa para mim, por favor. Não estou conseguindo de jeito nenhum aqui, Vini. A paciência, você pode fingir por um tempo, mas vai chegar uma hora, você vai pegar no pescoço e vai dar aquela explodida. Por quê? Porque, queridos, a paciência, ela é muito clara. E para mim é um texto da palavra de Deus que deixa isso muito claro na vida cristã, na vida de igreja. Está lá em Efésios 4, 1 e 2, onde Paulo vai dizer assim: Por isso, eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros. Efésios 4, 1 e 2. Vini, passa para mim, por favor. Boa. Queridos, nós somos chamados, Paulo está apelando desesperadamente, como prisioneiro, eu peço, por favor, que vocês vivam aprendendo a amar uns aos outros com humildade, mansidão, longanimidade. É muito interessante. Quantos aqui sabem o que significa longanimidade? Sabe? Legal. Quantos desses que vocês que sabem, quantos de vocês já ouviram esse conceito de longanimidade fora do contexto de igreja? Já ouviram alguma vez? Alguém no mundo falando sobre longanimidade? Porque, tipo assim, humildade, o pessoal fala sobre isso no mundo, né? Amor, falam. Agora, longanimidade é um negócio que as pessoas não escutam. Tanto que é muito engraçado, porque muitas pessoas, quando vêm nos visitar, e antigamente tinham as placas com o fruto do Espírito, as pessoas liam: que é esse negócio aí de longanimidade? Porque essa é uma virtude que não é pregada nos dias de hoje. Longanimidade não é só uma paciência, tá, gente? Longanimidade é a paciência com muita paciência. Pastor Mendes gostava de dizer que é uma paciência com elástico. E do bom ainda. Que puxa, e puxa, e puxa. Só uma primeira pergunta para nós pensarmos. Eu e você, nós somos assim? Pacientes demais? Mas olha que interessante. Porque nós somos chamados a ter paciência também nos conflitos. Se você ver, pode passar, Vini, por favor. Ah, olha esse texto de Tiago 5, do versículo 7 até o 11. Marquei de verde aí para vocês. Quantas vezes ele fala sobre paciência? Uma, duas, três, quatro, cinco vezes. E é interessante porque, na maioria das vezes, quando o termo paciência é usado na Bíblia, ele está diretamente conectado com momentos de diversidade, com momentos de luta, com momentos de aflição. Por isso que Tiago vai dizer: sejam pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor é próxima. Versículo 10. Tomem como exemplo de sofrimento e de paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Vocês ouviram a respeito da paciência de Jó. Ou seja, paciência está diretamente conectado com momentos de dificuldade, de adversidade em nossas vidas. E por isso eu quero dar cinco definições sobre paciência para você anotar aí e já começar a trabalhar no seu coração. E fica tranquilo que nós chegaremos na parte prática, tá bom? Então, pode passar, Vini, para mim, por favor. Paciência é aceitar, é dominar, é suportar, é reconhecer e enxergar. Vou passar por cada uma delas devagar, mas para você que gosta de anotar, só fazer aí. Paciência é aceitar, dominar, suportar, reconhecer e enxergar. Então, número um, paciência é aceitar. Paciência é a capacidade de aceitar uma situação difícil que vem do Senhor sem acusá-lo ou sem apressá-lo. Repara que nós, quando olhamos para isso, olhamos para essa paciência de Jó, que Tiago fala, é uma paciência longa. Quantas vezes Jó acusou o Senhor no livro de Jó? Ou seja, a paciência é esperar e entender, aceitar que uma situação difícil, ela vem do Senhor. E não ficá-lo apressando, né? E nós somos mestres em fazer isso, por quê? Quando nós estamos passando por momentos difíceis, a nossa oração é para que Deus nos ensine a passar por aquele momento difícil, ou a nossa oração é para que aquele momento difícil acabe logo? Senhor, eu não aguento mais. Acaba logo com isso. Apressando, Senhor. E Tiago está nos ensinando naquele trecho. Paciência é você aceitar. Senhor, se é isso que o Senhor está me oferecendo, se é isso que o Senhor está me entregando, eu estou aqui aceitando. Não acusando. Olha, a culpa é sua. Ou apressando. Mas, Mateus, o que isso tem a ver com os relacionamentos, a capacidade de aceitar? Pode passar para mim, Vini, por favor. Ah, porque, queridos, nos relacionamentos, nós demonstramos falta de paciência quando não aceitamos. Quando nós não temos uma má vontade de trabalhar no relacionamento. Então, sei lá, você está brigado com o irmão aqui da igreja. Aí você procura o pastor e eu falo: olha, gente, vocês precisam se reconciliar. Vocês precisam conversar mais. Primeira pergunta é: mas quanto tempo tem que fazer isso? Vai demorar quanto? Olha que interessante, não apressando e nem acusando. Você já reparou que a maioria dos conflitos que tem dentro de casa, na igreja, é que as pessoas elas querem descobrir quem foi o culpado da história? E aí, quando a discussão gira em torno de quem é o culpado da história, Provavelmente você já ouviu, ou você já disse, a seguinte frase: eu sempre estou errado. Porque a discussão está em torno de procurar quem é o culpado. Quando o Senhor nos ensina a ter paciência na conversa e no relacionamento, não é culpar, mas esperar. Queridos, esse terceiro ponto aqui em roxo, essa é uma luta para o nosso coração. Tenha paciência nos conflitos, porque nós queremos que Deus haja de acordo com a nossa agenda. Quando nós estamos em conflitos, é fácil ficarmos impacientes contra o nosso oponente. A gente coloca a nossa agenda em cima da agenda do Espírito Santo. Mas você não vai mudar nunca? Até quando você vai continuar agindo desse jeito? Você não vai mudar, não? Toda semana é isso. E a gente fica bravo porque a gente queria que a agenda de Deus fosse a nossa. Vai, ó. Não muda, não? Enquanto a agenda de Deus, ela é individual para cada pessoa. A ação do Espírito Santo de transformação no coração é individual para cada um. Você já parou para pensar? Se o Espírito Santo colocasse uma pressão de mudança em nossas vidas? Se ele viesse para você e falou: oh, então, ó, você tem esse pecado aí, você tem até semana que vem para mudar, tá bom? Pergunta: por que nós fazemos isso com o nosso próximo? E esperamos que ele faça isso numa resolução de conflitos? Queridos, paciência é aceitar aquilo que vem de Deus. Mas em segundo lugar, paciência é a capacidade de dominar suas emoções, mesmo em aflições físicas ou mentais, de modo que não sejam pecaminosas. Pode passar para mim, Vini, por favor. Tiago 1, de 2 a 4. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Romanos 5, 3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, você precisa entender que a discussão, a aprovação, você precisa se dominar, se controlar. E isso tem alguns aspectos práticos. Passe para mim, Vini, por favor. Na resolução de conflitos, nós precisamos nos controlar. É muito interessante porque muitas vezes nos chamam para mediar conflitos, como pastores, né? A gente precisa mediar. Então, sei lá, vem casal, fala você. Aí a pessoa fala, 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 fala. Ok. Agora fala você. Ah, mas pastor, mas é isso? Primeiro conselho na resolução de conflitos: precisamos aprender a nos dominar. Pare de interromper falas. A Bíblia fala claramente que existe o momento de falar e existe o momento de escutar. Segundo, controle-se para você não tirar conclusões precipitadas. Controle-se, escuta primeiro. Está vendo como a falta de paciência afeta diretamente isso? Porque a gente não termina de escutar e a gente está tirando conclusões precipitadas de algo que a pessoa nem falou. Terceiro, respostas imediatas. Ah, mas foi você? Foi. Ah, mas você... É. Entende? Demonstração de falta de paciência, causando respostas imediatas, causando só mais conflito. Meus irmãos, a falta de paciência na resolução de conflitos nos leva a julgar motivações. Ah, tá falando que não fez, mas a sobrancelha tá tremendo. Sei que fez. Julgando motivações. Né? Nós julgamos motivações, nós temos conclusões precipitadas do tipo, ai, não dá certo, essa pessoa nunca vai admitir que está errada. Com base em que você está afirmando isso? Outro aspecto que nós precisamos nos dominar na área de conflitos. Queridos, conflito, resolução de conflito é algo que leva tempo. Então, várias vezes, algumas vezes lá em casa, mesma coisa. Eu e a Ju, nós discutimos, e eu, Matheus, eu quero resolver aquela conversa o mais rápido possível. Não, a gente tem que conversar agora, a gente vai resolver isso agora, a gente vai terminar isso agora. E não termina agora. Várias vezes fui com a falsa ilusão de que terminou a discussão ali e eu falei, agora está tudo bem. E estava tudo bem? Não estava tudo bem. Porque muitas vezes temos essa pressa, essa falta de paciência e queremos que tudo se aconteça, se resolva ali de maneira mais rápida, mais prática. Quando na verdade, nós precisamos ter paciência. Terceiro, paciência é a capacidade de suportar a tribulação sem recorrer ao pecado como válvula de escape. Olha esse texto aqui de 1 Coríntios 10, 13. Pode passar, Vini, por favor. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Queridos, paciência cristã é quando eu e você, nós temos a capacidade de suportar esse momento difícil sem recorrer ao pecado. Mas isso se aplica diretamente na resolução de conflitos, nos conflitos, porque quando nós conflitamos, nós não suportamos e nós vamos direto para o pecado. Em quatro áreas específicas. Pode passar, Vini. Primeira é de ataques pessoais. Quando eu ataco o meu oponente, eu vou usar o termo oponente aqui para ficar mais fácil. O meu oponente, para que ele fique irado e vá embora, ou ele te atacar de volta e você dizer que ele é imaturo e você fugir. Então, como funciona? Alguns vão se identificar comigo. Naturalmente, por estar no ministério, sempre pregando, estudando, falando em público, naturalmente a gente tem uma fala um pouco mais organizada. Nosso pensamento, ele flui bem. Eu estou falando, de novo, tudo que eu vivo, vivenciando, abrindo meu coração. E muitas vezes, o que acontece? Na conversa, no conflito com a minha esposa, eu faço ataques pessoais para que ela fique brava e não queira resolver aquilo. Ou eu faço um ataque pessoal para que ela me ataque novamente. E aí eu falo, nossa, como você é imatura. Ok? queridos, esse é um padrão de comportamento, ação, que ele é muito comum. Só que você faz isso, nossa, como você é imatura. E sai da conversa também. Somos mestres em fazer isso. Não suportamos o conflito. E nós queremos fugir dele. Segunda área, é porque nós queremos começar a criar mentiras. É o famoso... Não inventa, mas aumenta. Você começa a inventar algumas coisas, aumentar algumas coisas. Mas não era bem assim. E você faz isso para fugir do conflito. Manipulação. Você manipula alguém para que aquela pessoa... você manipula aquela pessoa para que a culpa se inverta na história. Famoso ditado, a culpa é minha. E eu ponho em quem quiser. Você, no conflito, você se faz de coitado. Né? Chora no meio da conversa. Muitas vezes, a pessoa fala mais alto mesmo. Mas muitas vezes, a famosa frase, não precisa gritar. Não tem ninguém gritando. Pode ser uma manipulação de algo para fugir do conflito, para terminar aquele conflito. E em quarto lugar, uma indiferença. Não, pode voltar, Vini, por favor. Uma indiferença. A pessoa vem? É, tá bom. Ok. Beleza. Sim. É. Queridos, uma das manifestações mais pecaminosas de pessoas que não suportam, mas elas fogem do conflito e não resolvem, é quando você pede perdão. Mas no seu coração você sabe que na sua cabeça você não está errado e você não está arrependido. A pessoa vem e te exorta, é verdade, me perdoa. Me perdoa, é verdade. Acabou o conflito, olha só. Mas seu coração está como? Que verdade, olha o que você está falando para mim. Ah, é você que faz isso, você está falando de mim disso? Mas você faz isso outra coisa. Pergunta. Você conhece algum relacionamento na igreja? Ou você vive algum relacionamento na igreja? Do qual você virou a pessoa e falou, é verdade, me perdoa. E depois daquele dia você nunca mais falou com ela? Será que houve perdão mesmo? Tendo a acreditar que não. Por isso, paciência também é suportar o conflito. E em quarto, paciência é a capacidade de reconhecer e louvar ao Senhor mesmo diante do sofrimento. Queridos, a vontade de Deus, 1 Tessalonicenses 5,18, é que nós venhamos dar graças a Deus em tudo o que Ele faz e o que Ele tem feito. Ou seja, reconhecer que a boa mão de Deus está cuidando de cada detalhe. E nos conflitos, o Senhor está junto. Pode passar, Vini, por favor. Queridos, nos conflitos nós podemos reconhecer que Deus é soberano, de que Ele não perdeu nenhum controle de nada e de que Ele está cuidando desse conflito, dessa situação. Nós podemos crer num Deus justo e reconhecê-lo nesse momento. Deus é justo e vai julgar corretamente. Por isso eu não preciso julgar a pessoa quando eu estou num conflito com ela. Queridos, como isso é libertador. Eu não preciso julgar ninguém. Porque é um Deus, um justo juiz, que vai fazer isso. Meus irmãos, nós podemos reconhecer a Deus e pedindo sabedoria para Ele. Nós desprezamos isso. Mas uma das orações mais poderosas e efetivas de que um crente pode fazer está lá em Tiago. Peça a Deus sabedoria que Ele dá livremente. Livremente, com boa vontade, com alegria. Meus irmãos, quando eu e você nós estamos passando por conflitos, ore a Deus e peça sabedoria. É o reconhecimento de que só Ele pode dar sabedoria para isso. E o texto de Tiago, para mim, é uma promessa. Ele vai dar. Peça com fé que Ele dá. Pergunta. Antes de discutir com a sua esposa, antes de resolver algum conflito dentro da igreja, qual foi a última vez que você orou antes de fazer isso e pediu Deus? Me dá sabedoria para fazer isso. Maridos, já parou para pensar? Que daquela última vez que você discutiu com a sua esposa, se você tivesse orado antes pedindo sabedoria, provavelmente a discussão não terminaria daquele jeito. Esposas, mesma coisa. Jovens, adolescentes, o Senhor é Deus de sabedoria, bondade e tantas outras áreas. E em quinto lugar, por último, paciência é a capacidade de enxergar o sofrimento numa perspectiva real e não exagerada. Se essa é uma virtude no sofrimento, essa também deve ser uma virtude nos conflitos. Pode passar, Vini, por favor. Filipenses 4:8 vai deixar muito claro. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Queridos, a maior dificuldade nos nossos conflitos e a falta de paciência é porque nós não enxergamos da maneira correta o assunto. Ou enxergamos a coisa, não é nada demais, ou enxergamos como grande demais. E é por isso que nós brigamos e discutimos. Quando, na verdade, falta uma visão realista sobre aquele assunto. Gosto muito do texto ali de Gênesis 30, versículo 1. Pode passar, Vini. Quando Raquel viu que não dava filhos a Jacó, teve ciúmes de sua irmã e disse a Jacó: dê-me filhos, do contrário morrerei. Ou seja, cara, se eu não ficar grávida, eu vou morrer. Calma, não é uma visão equilibrada. Pode passar, Vini. Jonas também teve a mesma visão. Quando Deus ele faz a planta crescer, Deus ele tira a planta e Jonas, para mim é melhor morrer do que viver. E aí Deus pergunta para Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que eu até quero morrer. Jonas é maluco da cabeça, né? Queridos, e nos conflitos, muitas vezes nós agimos desse jeito. Eu acho que existem momentos que as conversas vão nesse sentido. É como se fosse um dia, saísse do trabalho, comprasse rosas vermelhas para minha esposa, chegasse lá, entregasse as rosas vermelhas para elas, e ela fala assim: amor, eu não gosto de rosas vermelhas. E por isso eu não me sinto amada. Que isso? Se fosse rosa branca, eu me sentiria amada. Que isso? Você não acha que é muita coisa para algo tão pequeno? Porém, faria todo sentido se eu chegasse em casa depois do trabalho e minha esposa falasse: amor, eu não me sinto amada porque você não para mais em casa. Você não tem tempo comigo. Você não cuida dos nossos filhos. A gente não conversa mais. A gente não ora mais junto. Agora sim, temos algo muito grande. Por isso, paciência nos conflitos também é enxergar. Porque, meus irmãos, a maior demonstração de paciência, pode passar, Vini, por favor, foi a demonstração de amor na cruz. O Senhor, ele não olhou para nós e falou: e aí? Vai logo, vai logo. Gosto muito da frase de Agostinho, que ele falava assim: tarde te amei, mas o Senhor estava ali me esperando. Demoramos para amar a Deus, mas ele foi muito paciente conosco. Que Deus nos ajude a sermos pacientes. E é por isso que nessa manhã, agora de maneira muito prática, eu quero fazer com você, pode passar, Vini, um teste de QI. Olha só. Espera aí, QI? Sim, aqui é o teste de QI, que é o teste do coeficiente de impaciência. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai pegar um bloco de notas, ou pega uma calculadora que já serve também. Três pedidos. Como que vai funcionar? Eu vou colocar circunstâncias e situações diárias e você vai colocar uma certa pontuação. Então, vamos fazer o primeiro, que aí vai ser mais fácil, vocês vão entender. Vini, põe para mim. Vamos lá. Primeira situação do dia. Quando estou dirigindo meu carro e um motorista me corta, fico tão irritado que digo ou penso algo crítico, indelicado ou ofensivo para o motorista ou sobre ele. Isso acontece nunca ou quase nunca? Acontece raramente? De vez em quando? Com frequência ou sempre? Você vai pegar os pontos, então, sei lá, no meu caso, nunca aconteceu isso. Brincadeira. Sei lá, de vez em quando. Eu vou pegar o número 3. Dois, né? Dois. Você vai pegar o número 3, vai escrever o número 3 e você vai somando com as próximas e no final a gente tem um gabarito. Você vai somar os seus pontos aí. Tá bom? Para mostrar o quão seu coração é paciente. Meu segundo pedido. Seja sincero. A gente vai fazer de forma leve aqui, mas seja sincero. Não tenha uma visão nem além de você mesmo, nem aquém de você mesmo. Paulo, em 1 Coríntios, vai deixar muito claro. Tem uma visão moderada sobre você. Se você está junto com a sua esposa, ela é uma boa régua para isso. Você vai falar: eu fiz 3 aqui, a Ju já fez assim, ó. Já mudou, né? Então, é isso. Vai mudando no outro aí e vai dar certo. Fechou? Então, primeiro, posso para o segundo? Vamos lá, segundo. Quando o meu desempenho não está de acordo com as minhas expectativas, eu me deprecio em pensamentos e palavras. Ou seja, quando eu faço algo e aquilo não está legal, eu me afundo. Ah, você é um lixo, você é ruim, você não serve para nada mesmo. Vai lá. Vou correr aqui, hein? Próximo. Quando quero sair na hora para um compromisso e outros, por sua procrastinação, me atrapalham, fico impaciente e manifesto minha desaprovação com energia por me atrasarem. 5, nunca. Vamos? Vamos lá. 4. Quando estou tentando falar sério e e os outros estão mais interessados em brincar ou mostram-se desinteressados, eu fico zangado e me retiro. Próximo. 5. Quando alguém a quem estou esperando se atrasa por 20 ou 30 minutos e não se desculpa, tomo como algo pessoal e considero que ela não acha que sou importante. Eu só não separei o acha ali. Próximo. 6. Quando me esforço de modo consciente para fazer o meu melhor e ainda sou criticado por meus esforços, me pergunto de que adianta tentar ou penso em desistir. De novo, é para você avaliar com que frequência acontece isso na sua vida. 7. Quando alguém me magoa ou ofende, descarto essa pessoa e tenho pouca